Bem-vindos à Linha de Frente, uma série de podcasts produzidos pelo Conselho Federal de Medicina. Cada programa trata de um tema relacionado à pandemia de Covid-19. São orientações repassadas por especialistas convidados. Nesta edição, vamos saber mais sobre a relação entre a Covid-19 e as manifestações cutâneas. Com a palavra, Paulo Ricardo Criado. Ele é coordenador do Departamento de Medicina Interna da Sociedade Brasileira de Dermatologia e pesquisador pleno da pós-graduação do Centro Universitário Saúde ABC em São Paulo. Acompanhe a exposição.
Basicamente, tem sido descrito 5 padrões de lesões cutâneas cujo aparecimento pode anteceder em alguns dias os sinais principais da Covid-19, a dor de garganta, a febre, a dispneia, a fadiga intensa ou mialgia, ou diarreia, anosmia. E essas manifestações dermatológicas também podem ocorrer durante a doença em si e mesmo no final dela e persistindo após desaparecimento dos principais sintomas da Covid-19. Então não há uma relação temporal extremamente definida. Todas as formas de manifestações encontradas na pele, descritas com a Covid-19, elas reproduzem padrões morfológicos, compartilham características com outras doenças dermatológicas. Então, nenhum aspecto exclusivo da doença. Bom, um dos fatos de que as manifestações dermatológicas têm sido descritas em menor frequência do que outros sintomas, pode-se dever que na pele existe a presença do receptor de conversão de angiotensina do tipo 2 no endotélio vascular, nos queratinócitos da camada basal da epiderme, nas glândulas écrinas e também em algumas células do interstício da derme, que provavelmente são células dendríticas. Mas nós sabemos que existem outros receptores que participam ativamente na internalização do vírus e esses outros receptores, a literatura descreve muito pouco a sua presença na pele. Então, talvez a menor expressão de receptores que possam internalizar os vírus do SARS-CoV-2 torne a pele não tão suscetível a manifestações chamadas paravirais, mas suscetível a manifestações, distúrbios, por exemplo, de coagulação ou de secreção sistêmica inapropriada de citocinas exageradamente, a chamada tempestade de citocinas que ocorre nos indivíduos mais graves. Bom, a primeira manifestação, que é muito relatada, são lesões papulosas de no máximo 1 centímetro de diâmetro, que muitas vezes têm um eritema e são encimadas por vesículas que se rompem, simulando muito as lesões de varicela, catapora. Elas ocorrem no tronco e nos membros e são descritas com um caráter muito pruriginoso. Algumas têm vesículas, outras não, só pápulas. Outra manifestação são os exantemas. A gente sabe que todas as doenças virais, como dengue, o sarampo e outras, podem causar rubéola, exantemas, chamados exantemas paravirais, né? E esse exantema descrito na dengue, ele tem adquirido padrões variados. Ele pode ser um exantema morbiliforme, simulando a rubéola. Ele pode ser um exantema que ocorre mais nas flexuras das grandes pregas, como axilas, virilhas e área de nádegas, por exemplo, que simula uma entidade chamada SDRIF, que em inglês é Symmetrical Drug Reaction Exantema Flexural, ou Síndrome de Baboon, que normalmente é descrita por ingestão medicamentosa como uma forma de dermatite de contato sistêmica, mas tem sido vista, mesmo não sendo atribuída a algum medicamento utilizado, na concomitância da Covid-19. É um padrão flexural que em alguns tem só eritema ou pápulas, e em outros existe até um componente purpúrico. Existe também o primeiro caso descrito, que tomou grande repercussão, foi um relato tailandês de uma erupção simulando dengue, então exantema purpúrico. Isto são as formas de exantema normalmente descritas. A terceira manifestação, que geralmente tem sido relatada por vários autores europeus e alguns norte-americanos, são as lesões de extremidades que são eritematosas ou violáceas, geralmente papulosas, e que pode originar até vesículas hemorrágicas. Essa manifestação, chamada de perniose, ela não é nada nova, ela corresponde ao que a gente chama de eritema pérneo. Há muitos anos, né, e décadas descrito na dermatologia, e existe a forma idiopática do eritema pérneo, que ocorre mais nas épocas de frio, especialmente nos estados do sudeste e do sul do Brasil. E existem formas secundárias de eritema pérneo, descritas no âmbito do lúpus eritematoso sistêmico, das paraproteinemias, crioglobulinemia, na artrite reumatoide e outras doenças imunológicas também, como irite autoimune. Dessa forma, o que consiste? Na verdade, é um infiltrado inflamatório perivascular linfocitário que pode ou não ter oclusão vascular por trombos fibroialinos. Geralmente não tem. Nos casos de bolhas hemorrágicas, pode ser que haja oclusão dessas vênulas da derme na vigência desse eritema pérneo. Um quarto tipo de manifestação relatada seria a presença do livedo racemosa ou a necrose cutânea do tipo púrpura retiforme. O livedo racemosa é aquela trama que se assemelha a uma rede de pescador, mas diferente do livedo reticular, que é fisiológico e ocorre com a exposição ao frio e desaparece ao aquecimento do corpo. O livedo racemosa é uma trama incompleta, ou seja, quebrada, e que geralmente é patológico. Ele pode ocorrer em várias doenças, vasculites do grupo das ANCA positivas, síndrome de fosfolípide, pode ocorrer na poliarterite nodosa cutânea ou sistêmica. Então, é uma manifestação que não é exclusiva também da COVID, mas tem sido relatada na COVID, inclusive de algumas vezes até de forma unilateral ou segmentar, o que não é habitual. E alguns desses casos acabam evoluindo dentro dessa trama reticulada, que existe uma suboclusão vascular de uma arteríola da região do subcutâneo na junção dermo-hipodérmica. Alguns casos têm evoluído para a oclusão total dessas arteríolas e originado naquele hexágono suprido pela arteríola na pele, o que a gente chama de púrpura retiforme, que são áreas necróticas, inicialmente equimóticas, com halo eritematoso e que assume o aspecto geográfico. Normalmente, essa manifestação de livedo racemosa e púrpura retiforme ou necrose cutânea, elas ocorrem no polo mais grave da COVID, que são aqueles pacientes que entram em estado de hipercoagulabilidade, com dedímeros acima de 6 vezes o nível normal, que é em torno de 500, né? E que denota já uma ativação do sistema de coagulação, que se espalha por vários órgãos, inclusive a pele. Então, essa é uma das manifestações mais graves da doença. E o quinto tipo são lesões de aspecto urticariforme. E o que nós temos visto na prática diária é que são pacientes que iniciam um quadro urticariforme, com lesões eritematoedematosas, às vezes pouco pruriginosas ou muito pruriginosas, alguns dias antes dos sintomas principais da COVID e do trato respiratório superior, ou concomitante ao surgimento destes. E essa erupção ela pode persistir durante toda a fase da COVID e ainda perdurar um pouco após o desaparecimento dos principais sintomas. E também nós temos os outros casos, que são pacientes com urticária crônica espontânea, que estavam relativamente controlados da doença, utilizando medicação contínua, e que a urticária se agrava abruptamente durante a infecção pelo SARS-CoV-2 durante a COVID. São casos que geralmente não denotam as lesões urticariformes, não estão relacionadas à gravidade da doença e muitas vezes essas erupções desaparecem quando elas se originaram devido à COVID, após o desaparecimento da doença em algumas semanas, e a urticária também ela tende a se controlar melhor com o desaparecimento da COVID. Isso são experiências pessoais que eu tenho visto na minha prática, porque ainda não há um segmento na literatura que embaseie esses achados que eu estou descrevendo em relação às lesões urticariformes. Acreditamos que elas se devam ao aumento de secreção de citocinas pró-inflamatórias que acabam desestabilizando os mastócitos, ocorrendo degranulação e a formação de lesões urticadas. Esses são os 5 padrões descritos na literatura. Nenhum típico da doença, isso que é muito importante ressaltar, mas aquele de necrose e levedorracemosa, denotando já uma gravidade maior da doença. O que é importante é que a gente saiba que há necessidade de diagnósticos diferenciais, porque podem ser outras doenças que estão envolvidas na gênese dessas lesões cutâneas, e não só a COVID, e que provavelmente a frequência de todas essas manifestações ela não seja tão alta quanto a outras manifestações já relatadas na COVID. Porque se nós levarmos em consideração que existem mais de 3 milhões e meio de casos diagnosticados e comprovados sorologicamente, com mais de 380 mil óbitos ao redor do mundo, não chega a mais de 500 relatos na literatura das manifestações cutâneas. Então, provavelmente elas existem, mas elas não são tão frequentes quanto as outras manifestações do trato respiratório superior, a ageusia, que é a perda do olfato, a perda do paladar, a anosmia, perda do olfato, e diarreia, vômito, febre, dor de garganta, cefaleia, fadiga, que são sintomas clássicos. Os dermatologistas e clínicos gerais devem conhecer essas manifestações para saberem que elas podem ser manifestações cutâneas que ocorrem no curso da COVID-19. E, quando possível, ter o auxílio de um dermatologista para confirmar o diagnóstico, eventualmente, até se necessário, realizar uma biópsia cutânea a fim de fazer um diagnóstico diferencial e se documentar a lesão. Muito obrigado. Essas são as manifestações dermatológicas atribuídas atualmente à COVID-19, mas não específicas da doença.
Você acabou de acompanhar a exposição do Dr. Paulo Ricardo Criado, coordenador do Departamento de Medicina Interna da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ele falou sobre a relação entre a COVID-19 e as manifestações cutâneas. Para ouvir outros podcasts produzidos pelo CFM com foco no combate à pandemia, acesse a página do Conselho na internet. O endereço é portal.cfm.org.br. Conselho Federal de Medicina, defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.